Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30, e espiritual das escrituras santas. Dictar-te-ei o que escreveres. Subimos mais uma escada de pedra nua, no papatamar da qual nos recebe o Sr. Frederico Braga. Esse cavalheiro mável é uma espécie de diletante dos cultos. Dizem que já até faquir, fazendo crescer bananeiras de um momento para outro. Neste momento, porém, limita-se a fazer-nos entrar para uma sala simples. E enquanto nós vagamente o interrogamos, passeia da porta para a janela. O pastor está aí, diz de repente. Ninguém melhor do que ele pôde informar. O pastor é o Sr. Levindo Castro de Lafayette, que aparece logo. Homem de fisionomia inteligente, falhando bem, com o ar de quem está sempre na peroração de um discurso interrompido por apartes. O pastor agrada. Há de certo nos seus gestos um pouco de morgue, o íntimo orgulho de ser o profeta tata de uma religião de intelectuais, de espalhar terra a palavra do homem do mundo, que tudo descobrira na ciência terrestre e vira Deus na terra celeste. O Sr. Lafayette consulta o óculo brilhante. Falia da conquista da nova igreja através do mundo, falia torrencialmente. E a história do seu edimburgismo desde a morte de grande visionário, desde a defesa de Thomas Rhee e Wilhelmermann em Marche, que demonstrou o perfeito estado mental do mestre, até a reunião dos adeptos de Swedenborg em Londres em 1788, donde começou a expansão do culto novo, que agora augmenta diariamente na Áustria, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com igrejas novas e novos adeptos. Pôde-se calcular em 120 mil o número de crentes. O Sr. Frederico Braga mostra-nos as revistas alemãs e inglesas, o New Messenger, a New Kunst Review, onde vêm reproduzidas em folhura as fachadas dos novos templos através do mundo. A verdade caminha, diz o pastor, e leva-nos à sala onde se realizam as reuniões dos swedenborgianos. E no pavimento, na frente, uma sala, o Noa. Ao centro, uma grande mesa, rodeada de cadeiras, com uma cadeira mais alta para o pastor. Ao lado, a biblioteca, onde se empilha a obra interminável de Swedenborg desde o Zacaniaque Celestia até o Tratado do Cavado Branco do Apocalipse. A Nova Jerusalém do Brasil data de 1898. Fui o fundador, o próprio senhor de Lafayette, e isto devido a revelações que recebera em Paris alguns anos antes. E o caso que o pastor, nesse tempo simples professor de português num instituto parisiense, foi nomeado chanceler do Consul-Geral do Brasil na França. Essa função fê-lo desejoso de conhecer a verdade espiritual e, para que a verdade brilhasse, de Lafayette observou logo um rigoroso regime de intemperança em todas as coisas. Swedenborg, cavaleiro da ordem equestre da Suécia, que de tudo escrevera mera só em 1745, teve a revelação de que estava talhado para explicar os símbolos da biboia. Mas Swedenborg comia muito. A primeira vez que os espíritos invisíveis lhe falaram foi durante um jantar. O filósofo engolia vorazmente no quarto reservado de um hotel, onde à vontade devorava e pensava, quando sentiu a vista se lhe empanar e répteis horríveis arrastarem-se pelo soalho. Os olhos pouco tempo depois recobraram a visão perfeita e Swedenborg viu, distintamente, no ângulo da sala, um homem com o seio em luz, que lhe dizia, paternalmente, "Não comas tanto, meu filho." De Lafayette não precisou desse celeste conselho. Praticou antes da revelação. E foi por isso que, meses depois, começou, durante o sono, a receber ensinamentos do mundo espiritual a respeito da palavra de Deus. Desde esse tempo, o Sr. Levindo foi guiado pelo céu e chegou até a Biblioteca Nacional. Que livro lhe pedir? Interrogou aos seus botões o homem feliz. Pede Swedenborg. Bradaram os espíritos bons de dentro do Sr. Levindo. O iluminado pediu Arcania ex Celestia, em latim, porque além de cinco línguas vivas, lê correntemente a língua em que Catulo escreveu tão belos versos e tão sugestivas patifarias. Leu Arcania, foi à igreja da rua Tui, conversou com M. O man que o recebeu inefavelmente doce, e meses depois é batizado na nova igreja. Em agosto de 1893, o Sr. de Lafayette, que é mineiro, veio para o Rio. Mas quando aqui chegou a revolta estalara, havia estado de sítio, e não teve remédio senão alalar para as montanhas do seu estado. A cidade de Lamia, em Minas, foi onde primeiro se falou no Brasil da Nova Jerusalém. De volta ao Rio, o pastor fez um adepto, o Sr. Carlos Frederico Braga, também mineiro. A adição foi rápida. O Sr. Carlos concordou logo com Sam de Lafayette, como concordava naquele instante em que eu os ouvia. Daí por diante levindo futei-se tudo credo e Carlos Frederico o comementário entusiasmado. Esses dois homens atiraram cidade a explicar a Nova Jerusalém, a fazer compreender pelos inteligentes a sagra das interpretações do prolixo Swedenborg, escrita sob as vistas de Cristo Deus, que é um só. 4 anos depois reuniram na rua Minervina 50 swedenborgianos, fundando duas sociedades. Associação de Propaganda da Nova Jerusalém, pela imprensa, conferências e leitura das obras do mestre, e uma sociedade de beneficência para auxiliar os irmãos brasileiros. Um jornal, A Nova Jerusalém, foi logo publicado e existe há 8 anos. O círculo da propaganda aumentou. Amigos em viagem levaram a notícia ao Pará, ao Rio Grande do Sul, a Minas e afora esses adeptos. Cerca de 200 swedenborgianos reúnem-se aos domingos para ouvir de Lafayette narrar o símbolo de Adão, explicar o sentido único de cada palavra em todos os livros da Bíblia e louvar Swedenborg. Swedenborg, eu não preciso dizer-lhe quem foi esse extraordinário espírito que tudo descobriu da terra e do céu. Na sua época, a atenção de grandes cérebros como Gobit, Kant, Wesley, Dewey, Alan Klopstock. Nós batemos as palpebras, gesto que Swedenborg considera sinal de entendimento e sabedoria. Se te puser o filósofo no Fausto com o pseudônimo de Pater Seraficus, Kant falhando dele recorda e cumprimento do seu cocheiro Atixo Braia. O senhor pôde ser muito entendido nas coisas do seio, mas neste mundo não passa de um doido os outros, não tem nada em sido mais amáveis. Mas para que desafoi? O muinesteiro da Nova Jerusalém continuava contando atenção e curiosidade vos moderno dernos pelo extraordinário pirupoi erumite do anoeta e. Depois parou. O que é em sintese, a nuvia Jerusalém? Perguntou. Swedenborg ao morrer em casa de um embarbeiro, achava desnecessário receber os sacramentos, por ser de há muito cidadão do útero mundo. A respeito dessa região o cidadão escreveu enormes volumes audidites vises, isto é, sobre o que o Ivei Reai ouvira. Os Arcania, o Terado do Ciel e do Inef Irrano, o Terra tratado das representações e correspondências, a sabedoria angélica sobre o divino amor e a divina sadoria, a doutrina Novice e Rosa Lince, as terras do nosso mundo solar e no céu as terral, até o amor conjugai, com as máximas arriscadas sobre o amor cortatorio. Expoliceará em bem as suas esterra ou radinárias viagens. Eu sou idei nem beu regeve no enveve ano e vervenhou conventa na gente que mete a barreira e simplifica isso no aliu fez de luxoxonologica des deuses gregos as até os contemporâneos. Tivei relações e ações e humus e tisipié e tus de Júpiter, de Mercúrio, de Maerte e até da Lua, apesar de não simpatizar a muito o filme esses couviu e eram pequenos e faziam barulho. Não foi só. O extraordinário homem veio o paraíso, o ouveu os anjos, esteve com Deus em pessoa. E Hananatohalo que compreendesse o sentido das correspondências, ininteri os espíritos dos planetas e o máximo homem, que revelasse ao mundo sentido inente e mu espiritual o...